J1 Talks. Quanto vale a sua ideia?
Este episódio é um oferecimento de J1 Seeds, da ideia à marca.
Esse é o J1 Talks, o podcast de empreendedorismo made in Japan. Eu sou o Dino.
Eu sou o Emanuel Cáceres.
E hoje a gente tem um convidado que fez muita coisa legal no Japão, tanto na comunidade brasileira como japonesa, Fernando Miyoshi.
Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Fernando Miyoshi. Obrigado aí novamente pelo convite. E vamos trocar bastante ideia aqui. Eu acho que vai ser interessante esse papo.
Show de bola. Fernando, bom, a gente já se conhece há um tempo, mas eu acho que tem muita gente aqui que pode aproveitar os insights e as coisas que você já fez. Eu acho que você tem muito a agregar com informação para quem vai ouvir a gente, né? Fala um pouco da sua história aí, cara. Da onde que você é no Brasil? O que você veio fazer no Japão? O que te motivou a vir para o Japão? Conta um pouco para a gente.
Sim.
O que você está fazendo aqui? Quem é você?
Bom, legal. Isso é uma longa história que eu vim para o Japão quando eu tinha apenas 16 anos, né? Nasci em São Paulo, fui criado em São Paulo. E com 16 anos, quando eu vim para cá, eu tinha um grande objetivo, um sonho, que era me tornar faixa preta de karatê. Foi uma coisa que me impulsionou a vir para o Japão, né? E depois que eu cheguei aqui, me graduei faixa preta de karatê aos 19 anos. E a ideia era eu voltar para o Brasil, né? Meus pais tinham liberado para eu ficar no Japão e voltar para o Brasil, continuar os estudos, ainda bem jovem, né? Só que, assim, com o treino e tal, eu acabei chegando em campeonato nacional e fui campeão nacional de karatê aos 20 anos. Foi quando meus pais falaram, pô, se você tá batalhando, chegou nesse campeonato, foi campeão e tal, continua aí, né? Só que aí, isso foi em 1996. Aí, nesse tempo, foi quando eu comecei a trabalhar em algumas fábricas para juntar um dinheiro para poder ter uma vida, enfim. Mas eu não tinha uma ideia ainda, eu era um moleque. Então, de lá para cá, aí eu pensei realmente, olha, eu vou ficar no Japão. Assim, esse é o início da jornada.
Legal, show. Você chegou aqui, bom, fazendo karatê, trabalhando em fábrica. Hoje tem uma história, a gente já conversou. Da onde que você falou assim, cara, vou abrir minha empresa aqui no Japão? Tipo, fábrica não é bom o suficiente. Contextualizando, para quem está ouvindo, principalmente quem está no Brasil, final da década de 80, o Japão liberou visto para descendentes de japoneses que foram para o Brasil para vir trabalhar, porque eles estavam precisando de mão de obra. Uhum. Provavelmente você, como acho que 99% dos brasileiros no Japão, é uma leva fruto dessa estratégia do Japão, certo?
Sim, sim.
Aí veio para trabalhar no Japão e aí, do nada, resolveu abrir uma empresa aqui.
É, assim, não é bem assim, né? Do nada, vamos fazer um negócio. Mas, o que acontece? Eu comecei a trabalhar depois que eu me formei, Manuel, em karatê, trabalhei em algumas fábricas, juntei um dinheiro. E aí foi quando eu pensei, poxa, eu vou sair da fábrica, eu quero procurar conhecimento, eu quero tentar outras coisas, né? Foi quando eu me mudei para Tóquio. Eu morava no interior, né, do Japão, e eu mudei para Tóquio. E aí eu entrei numa empresa que é do ramo de telefonia. Entrei para aprender um pouquinho de sistemas e tal, foi quando abriu essa vaga. Só que aí, Emanuel, o que acontece, cara? Deu uma semana que eu tava nesse treinamento, né? O cara chegou e falou pra mim, olha, meu, você acho que não é muito da área aqui de sistema não, meu. Você fala muito, você conversa demais, você olha muito pros lados, você quer saber muito das coisas e tal. Acho que você tem que ir pra área comercial, meu. Eu falei, não, cara, eu pensei comigo. Por quê? Assim, minha família, né, meu pai, meu avô, eles sempre tiveram negócio. E desde pequeno, eu sempre vi o que é ter um negócio próprio, o que é empreender. Então, assim, quando o negócio está muito bom, ótimo, a família está legal, você tem um dinheiro, você tem estudos, tem tudo. Agora, eu vi quando não estava bom também, né? Então, pensei, poxa, será que é isso que eu quero para minha vida, tal, entrar na área comercial? Mas não teve jeito, acho que já estava rolando um pouquinho no sangue, foi quando eu entrei para a área comercial, né? E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa, trabalhei durante um ano, numa empresa de telefonia. E essa empresa, depois de um certo tempo, acabou fechando, quebrando. Isso que aconteceu. E aí, nesse momento, foi quando o meu chefe chegou e falou, olha, Fernando, você tem muito cliente, uma cartela grande de clientes, você vai parar, você vai deixar tudo que você fez aí durante esse um ano para trás? Por que que você não tenta um negócio e abre uma empresa e continua com esses clientes aí? Foi esse o começo. Eu falei, pô, é verdade, estou com uma cartela grande de clientes. Fui lá e abri a empresa, que é a empresa que eu tenho até hoje, fazem 20 anos.
Qual que é o nome da empresa? A
gente não chama pode... New Sky.
Isso. Legal. Você abriu a New Sky logo no começo, então foi uma oportunidade meio que assim, caiu no seu colo, caiu assim, não é só, você já estava fazendo, mas o negócio meio que caiu no seu colo de uma maneira que assim, você simplesmente ia ter que continuar fazendo o que você já fazia, só que agora sendo seu.
É, exatamente, de uma forma bem diferente, porque você trabalhando numa empresa, você tem que seguir regras, políticas, é uma empresa japonesa ainda, né? Então, assim, eu não tinha autonomia para dizer nada. Eu tinha praticamente 20 anos ali, né? Então, o que eu falava, assim, as pessoas mal escutavam, porque aqui dentro do Japão, o negócio é o seguinte, ele falou, olha, quando você tiver 35 anos, eu acho que você já vai ter um pouco mais de autonomia para falar, seu salário já vai subir um pouquinho mais. Eu falei, eu tenho 20, eu não vou esperar 15 anos para isso acontecer.
Isso deve ser uma barreira cultural muito... forte aqui, né? Porque o japonês, ele tem esse plano de carreira, né? Mas essa é uma ideia muito empreendedora também, né? O fato, tipo, a impaciência, olhar um negócio e falar, cara, eu conseguiria fazer isso talvez melhor e mais rápido.
Sim. A ver.
Você falou que a empresa era japonesa, né?
Exatamente, isso.
E você já chegou falando japonês?
Não, eu não falava nada. Eu cheguei aqui no Japão, assim, falando, muito prazer, meu nome é Fernando e olhe lá. Tinha estudado inglês no Brasil, o inglês que ajudava um pouquinho, né? Mas durante o período que eu fiz o karatê foi onde eu pensei, eu vou ter que ficar aqui no Japão pelo menos 3 anos para pegar essa faixa preta, né? Então eu vou ter que estudar. Então esse é o início de tudo. Se eu não tivesse buscado conhecimento em aprender o idioma, eu não estaria aqui hoje, isso é certeza.
Então você fez o caminho inverso do pessoal normalmente. Em vez de pensar só em trabalhar, você pensou em aprender o japonês.
Isso, é.
E aí você só juntou, mas tipo assim, no Brasil você nunca fez nada ligado à área de vendas ou empreendedorismo, assim, que te desse esse estalo de falar, porra, eu consigo fazer isso aqui, cara.
Não, porque eu vim pra cá com 16 anos, era muito jovem, né? Mas assim, contando só uma, da onde que começou tudo isso, é claro que não surge nada. Eu acho que desde criança eu já tinha esse negócio de, tipo, querer comprar, vender, olhar soluções, eu já tinha. Em São Paulo, eu com 8 anos, contar uma coisa bacana, eu com 8 anos, eu tinha um videogame. E esse game, na época, eu acho que era um Atari e tal, eu queria comprar um novo. Eu falei isso para meu pai, eu quero um novo. Ele falou, pô, você já tem um muito bom aí, fica na tua. Eu tinha 8 anos de idade. O que eu fiz? Eu peguei um jornal que estava lá em cima do sofá, que chama Primeira Mão. Eu não sei se existe ainda.
Primeira Mão.
O Primeira Mão. Então, o que acontece? Eu fui lá e tinha os classificados. Eu tinha 8 anos, hein? Tava na segunda série. Eu liguei para esse Primeira Mão. Eu liguei e falei, eu tenho um videogame aqui que eu quero vender. Coloquei o anúncio no Primeira Mão. Deu, sei lá, um mês, um cara bateu na porta da minha casa. Ligou, falou, eu quero comprar, eu passei o endereço. Olha, sem noção, perigo. O cara veio, bateu, minha mãe atendeu, pegou e falou assim, que você veio? Ele falou, eu vim comprar o videogame aí que tá anunciado. Ela falou, que videogame? Não é que não. Eu falei, não, eu que coloquei. Fui lá, vendi o videogame para ele. Fui lá e comprei um outro. Então, assim, desde pequeno eu acho que eu já tenho esse negócio de, sabe? Se meu pai não quer me dar, então eu vou vender o que eu tenho e comprar. Vamos lá. Entendeu?
Legal. Então, tipo, isso já estava em você. Veio, começou a estudar, aprendeu o japonês. E nessa empresa de telefonia, duas coisas. Você atendia qual nacionalidade lá? E outra, qual segmento de telefonia? É uma coisa que ainda existe hoje ou não? Já...
É, não. Eu entrei, como eu falei, para trabalhar na área técnica, mas quando eles colocaram na área comercial, era para atender o público latino, né? Que essa empresa não atendia ainda os brasileiros, os latinos que viviam no Japão. Então, obviamente, pelo fato de eu ser brasileiro, eles aproveitaram a situação, né? E aí não tinha ainda esse tipo, era cartão telefônico para fazer ligações, coisas que hoje em dia não se usa mais. A gente conversa via WhatsApp, via Skype, Zoom, tudo isso. Na época era cartãozinho telefônico, né?
Entendi. Então, tipo, até o departamento da empresa, ele começou a se desenvolver. Quer dizer, você ajudou esse departamento para um público específico a se desenvolver ali, né?
Isso, exatamente. Foi isso mesmo.
Isso te deu visão de mercado, assim? Ou...
Deu. Deu bastante visão de mercado, porque eu comecei, eu não tinha noção nenhuma do que era entrar numa empresa, trabalhar num negócio. E essa empresa realmente assim, me ajudou muito com isso. Só que assim, para eu poder exercer as funções, para eu poder melhorar as coisas lá, eu sempre tinha que buscar conhecimento. Tinha que, além do japonês, eu tinha que correr atrás de várias formas que realmente isso me ajudou bastante. Né?
Esse processo que você teve durante o atendimento ali, eu imagino que para o seu negócio você trouxe bastante coisa, né? Sim. Só que foi um negócio em estágio inicial. Durante quanto tempo durou só a parte de telefonia? Que você, a empresa fechou, você começou esse negócio com toda a bagagem que você tinha, só que, assim, eu lembro, por estar aqui, quando eu cheguei no Japão, ainda tinha cartão telefônico. Uhum. Só que isso teve uma vida curta, relativamente curta, né? Quanto tempo durou isso só na empresa? E, bom, a empresa hoje ainda existe, obviamente não é mais com isso. O que, que aconteceu nesse meio tempo? Quanto tempo durou isso? E o que, que você fez depois disso?
Então, eu comecei a empresa vendendo o cartão telefônico porque eu já tinha uns clientes. Foi o método mais fácil. Eu comprava de uma empresa e revendia para esses clientes que já estavam lá. Eu fiquei trabalhando mais ou menos com isso. O cartão telefônico estava em boom, estava em alta no Japão durante mais ou menos um ano. Continuei vendendo os cartões telefônicos. Só que assim, com 6 meses da empresa que eu abri, a empresa que eu comprava, eles fecharam as portas e com isso acabou levando um dinheiro que eu não tinha, um dinheiro de clientes e tal, e eu fiquei com uma dívida com 20 anos de 120 mil dólares. Caramba. É uma coisa assim que, tipo, pô, 120 mil dólares é 20 anos atrás, né? Mas enfim, isso eu acho que é um papo para uma outra oportunidade. Mas o cartão telefônico, eu fiquei durante esse tempo aí, eu pensei, eu preciso inovar, preciso vender outras coisas, correr atrás de outros mercados. Foi quando eu comecei a montar computador para vender para brasileiros que também residiam aqui no Japão. Tinha 300 mil brasileiros na época, né? Comecei a comprar peças de computador, montar os computadores e vender.
Uma pergunta bem pontual aqui, tipo assim, já por conhecer um pouco da sua história, que eu acho que isso é muito interessante para quem tem empresa ou quer construir um legado, Fernando, que é... Está certo que você pulou, falou que é uma coisa para uma outra história, a parte da dívida, sim, e eu sei que isso foi uma história de superação, mas eu acho que assim, a resiliência e tipo assim, duas coisas que eu vejo interessante aí nesse processo, tá? A resiliência, que é você conseguir passar por isso e continuar caminhando. E segundo ponto é como enxergar uma oportunidade de negócio no meio do furacão. Tipo assim, por que, que você foi para a área de montar computador? Da onde que saiu isso? Tipo, você está vendendo cartão telefônico e de repente começa a montar computador. Porque, assim, só para a gente entender tempos nisso, que ano que era isso, mais ou menos?
Isso aí foi em 2002, 20 anos atrás.
Foi a época de um boom, assim, o pessoal montava micro, né, na época, tipo...
O computador era uma coisa que realmente, assim, principalmente para quem estava aqui no Japão, para poder se comunicar com a família, entendeu? Era extremamente necessário ter um computador.
E por que que você entendeu isso como uma oportunidade de negócio? Da onde que veio sair do cartão para o computador?
Então, porque é o seguinte, o cartão, eu continuei vendendo cartão, mas... O negócio é, eu não queria ficar apenas com um pilar dentro da empresa. Eu já entendia que o cartão era uma coisa que era questão de tempo. Eu não ia conseguir levar isso para 10, 20, 50 anos para frente. Era uma coisa momentânea, tipo de dois anos. Então, já precisava de ter outras coisas. Foi quando eu vi que o pessoal precisava de computadores aqui no Japão, porque não tinha. Você não conseguia comprar computador com o idioma português, teclado em português, entendeu? Então, eu vi que tinha um nicho muito grande para ser trabalhado ali, entendeu? Todo o pessoal que estava ao meu redor, os brasileiros, ninguém tinha computador e tinha que comprar computador em japonês. Foi quando eu pensei, poxa, uma coisa muito simples. Às vezes as coisas são tão simples que a gente enxerga de uma forma complexa, né? Mas eu pensei, poxa, por que ninguém fez isso aqui? É muito estranho. Que é o quê? Comprar o Windows. Alguém manda o Windows do Brasil, eu monto os computadores aqui e pronto, comecei a vender. Manuel, era isso, uma coisa tão simples que ninguém chegou a fazer. E aí comecei a vender um, dois, três, quatro, cinco, comecei a anunciar. E aí, assim, em questão de um ano, estava vendendo 100, 150 computadores por mês.
Caramba, esses 100 computadores por mês eu sei que virou, eu não consigo precisar no mercado, mas se não foi a principal empresa de venda de produtos modelo exportação, talvez uma das.
Sim.
Do mercado. É isso, né? Aconteceu isso de verdade aqui.
aconteceu? Aconteceu porque eu registrei a patente da marca, que é a chama New Sky. Até então era uma coisa que, tipo, nós vendíamos, né? Como eu falei, chegamos a vender 150 computadores por mês. Mas aí eu vi que era um negócio que o computador, pelo menos mais uns 10 a 15 anos, eu acho que eu conseguiria trabalhar com isso. Então, quando eu enxerguei isso, que aí eu entrei de cabeça mesmo.
Nessa época você já tinha essa clareza já?
Já tinha.
Quais foram as principais dificuldades que você achou nesse caminho, assim?
Uma das principais dificuldades que a gente tinha nessa época, assim, na realidade, não tínhamos com muita concorrência, entendeu? Então, assim, a concorrência ela era baixíssima, porque eram outros brasileiros autônomos que montavam computadores aqui, entendeu? Então, assim, a concorrência ela não era tão alta. Mas, assim, eu via que, a partir do momento que eu quisesse escalar isso, fazer um negócio, virar uma marca, levar para frente, não ficar só com o público brasileiro, que aí eu vi que eu queria, que dava para levar isso para o mercado japonês. Criar essa, a marca New Sky, eu pensei, eu vou levar para o mercado japonês. Então, aí a barreira foi realmente entender o mercado, como que o mercado japonês trabalharia, né? Como ia trabalhar nisso. Né?
Imagina assim, você tinha um diferencial, vender computador para brasileiro faz todo sentido.
Claro.
Como é entrar no mercado japonês desse jeito, assim, tipo, qual que é a dificuldade? Porque muita gente quer entrar no mercado japonês, né? E acha que é só falar japonês, é isso?
Sim, às vezes, o falar o japonês talvez não seja nem a peça principal, né? Porque você pode contratar um tradutor e ir junto com você, você em si não precisa, né? Você pode ter pessoas que vão fazer isso para você. É claro que você precisa ter um bom relacionamento com alguém para que possa levar o produto para essa empresa, né? Para o mercado, enfim. Só que não tinha nada disso, não tinha nada, era do zero, zero mesmo. Então, assim, o negócio foi bater nas empresas, oferecer o nosso produto, receber não, tentar de novo. Mas para entrar no mercado japonês, realmente, assim, eu acho que a peça, o fato principal, era ter um produto de qualidade. Um produto de qualidade e a confiança entre a minha empresa, que eu realmente conseguiria manter esse produto a longo prazo, que eles não queriam comprar só para vender durante um tempinho, sabe?
Qual que era esse produto que você foi para o mercado a primeira vez, o mercado japonês?
Foi o computador em si mesmo. E aí tem um bairro aqui no Japão que chama Akihabara, né? Que chama bairro de eletrônicos, né? E nós conseguimos levar para lá. E fechamos contrato com algumas grandes lojas de Akihabara. E aí o que, que acontece? Logo no primeiro mês já tivemos um boom. Que, óbvio, você tem que ter um diferencial. Não adianta você ter o mesmo produto e levar isso para frente, porque você não vai conseguir fazer nada. O diferencial foi que nós fizemos um módulo diferente de um computador, estética, tudo isso, e saiu. Uma empresa comprou e conseguimos fechar um lote com eles logo no início de 6 mil unidades. Eu vendia 150 no mês. Você, em um pedido, você pegar 6 mil unidades... Logo no primeiro pedido, quer dizer, eu falei, poxa, agora o negócio vai para frente, né?
Sim. E tudo, a ideia era levar a marca para o mercado.
É, isso mesmo. Levar para o mercado japonês a marca. Isso.
Esse era o diferencial. Tipo, uma empresa... Eles te entendiam como uma empresa estrangeira ou como uma empresa japonesa, Fernando? O mercado japonês.
Eles entendiam como uma empresa estrangeira. Pelo fato do presidente da empresa ser um estrangeiro. Uhum. Mas assim, independente disso, eles... Viram que eu era um produto de qualidade, a gente trabalhava dentro dos conformes, isso, né, não tinha problema nenhum.
Cara, isso é muito foda, tipo, de entender que a gente tem dois pontos, a gente sabe, estamos na comunidade, a gente sempre ouve falar sobre o quanto o estrangeiro, ele é mal visto, mas, tipo, você simplesmente ignorar essas informações e ir lá e mostrar, eu tenho qualidade, independente de nacionalidade, idioma ou coisa do tipo, simplesmente faz,
Isso é uma coisa que, assim, desde quando eu comecei o negócio, as pessoas falavam, olha, você não vai conseguir, você é estrangeiro, nós somos brasileiros, a gente tem um preconceito muito grande, não tem como, eles não vão nem te abrir a porta, você vai, enfim, sofrer tudo isso. Eu falei, bom, legal, meu, vamos tentar, eu quero ver, quero sentir na pele isso daí, então. Realmente, assim, você tem um pouco mais de dificuldade, mas não era nada disso que o pessoal falava, a dificuldade é de... Oh, peraí, meu... Você tem um produto mesmo bom? Você tem uma marca que não vai me trazer problema? É isso? Você realmente confia? Você vai levar isso para frente. Isso que eu senti.
O suporte, quando você está fazendo tudo isso, você conseguir dar muita credibilidade e assistência em alguma coisa que talvez, sei lá, um cliente acha que vai se sentir lesado. Eu lembro que uma coisa na política, na NewSky, sempre era isso. Tipo, primeira coisa é entender a situação e não lesar o cliente em hipótese alguma. Exatamente. Nunca deixar ele ter essa sensação, né?
Exatamente.
Então, isso tem muito a ver com... É um tipo de mentalidade. Mas de onde que você traz isso? Porque, tipo, isso não é comum. Assim, talvez hoje seja mais comum no Brasil, mas não como antigamente. O processo aqui no Japão é muito mais... É muito mais em prol do cliente, eu tenho a impressão, né?
Sim.
Mas de onde que você traz isso? Porque você veio de fora fazendo isso aqui, né? Uhum. De onde que veio isso?
Eu acho que assim, tem uma coisa que nós brasileiros, nós temos um grande diferencial, uma flexibilidade muito grande, uma criatividade, uma resiliência assim, pô, não que o japonês não tenha, mas é a forma de trabalho, é diferente, entendeu? Então, a partir do momento que eu pensei em trabalhar aqui com o mercado japonês, primeiro eu tenho que entender como que eles trabalham, qual que é a mentalidade do japonês. E aí eu juntei essa outra metade que eu tenho, ou por inteiro, né, a metade do brasileiro, e unia o útil ao agradável, entendeu? Foi onde que uma grande tacada, eu acho que foi essa, que eu uso até hoje, Manuel. Até hoje é isso, é você trabalhar com ambos os lados, entendeu?
Explorar o melhor dos dois. Mas, Fernando, você não acha que tem um pouco do karatê aí também, cara? Que você veio aprender aqui, sim, tipo... O karatê também, só uma impressão, pode ser uma ignorância total, uhum, minha, mas eu tenho a impressão que a essência do karatê também fala muito sobre isso, né, cara? Tipo, a construção de credibilidade.
É, exatamente. É, eu acho que assim, tem a questão da disciplina, né? Você tem que ter uma grande disciplina quando você quer realmente fazer uma coisa a longo prazo. Eu acho que isso deu certo, está dando certo, né? Estou há 20 anos agora, exatamente, neste ano, fizeram 20 anos de empresa e isso, acho que a disciplina é uma coisa muito importante.
Legal. Mas e aí? Do computador, continuou, porque eu sei que o pessoal já não compra mais tanto computador.
Exato, sim.
E o que, que aconteceu depois disso?
Então, quando o computador, eu percebi que, novamente, em alguns anos, o computador já iria sair da tacada, como o cartão também saiu.
Sim.
Logo, logo, quando saiu o primeiro iPhone, 3S, acho que foi 3S. Quando saiu, eu chamei minha equipe lá e falei, olha, é o seguinte, meu, daqui a pouco, daqui a uns anos, vai ser isso aqui, vai ser celular, o smartphone. Então, o computador, nós vamos trabalhar durante mais alguns anos, só que a gente vai ter que migrar. Vamos ter que migrar para a área de smartphone, a gente vai ter que migrar para um outro local. Foi quando eu comecei a trabalhar com a área de internet, vender serviços de internet, internet móvel, que ainda não era tão famoso, mas assim, não era tão popular, né? Mas eu comecei a migrar pouco a pouco e eu vi, nos próximos 5 anos, computador, se não for, eu acho que 10% a receita da empresa, acho que talvez até menos, né? E isso foi em 2015 que ocorreu essa migração, né? Hoje em dia, a NewSky já não é uma empresa mais que vende computador.
Hoje zerou?
Zerou.
Mas telefonia ainda tem, internet e telefonia.
É, esse é o meu negócio principal. A venda principal é isso.
Mas eu sei que tem mais coisa aí também, tipo assim, porque quando que você percebeu que o negócio que ia quebrar o que estava colocando em risco a sua empresa foi justamente o que trouxe solução para ela?
Então, foi nesse momento, quando a gente estava no auge em vendas de computadores. A empresa, quando eu vendia cartão telefônico, no início, nós tínhamos uma venda, vamos falar por ano, uma média de uns $500 mil. Isso no início. Quando a gente passou para computadores, passou todo esse processo, entrou no mercado japonês, a nossa venda chegou, era $4 milhões ao ano. A gente beirou quase os 5 milhões quando a gente estava no auge. Imagina você estar no auge de um negócio, tinha passado de 3, 4 funcionários, estava com quase 30 funcionários na época, o negócio crescendo, e do nada, eu, o fundador da empresa, chegar e juntar a equipe e falar, olha, nós vamos parar de vender computador. Assim, o pessoal achou muito estranho isso, mas como? Se a gente está no auge agora, estamos vendendo, tem muito campo ainda a correr. Ok, nós vamos parar, mas só que isso não agora. Pouco a pouco nós vamos migrar para um outro negócio. que a área de smartphone, a área de internet, isso era em 2000 e, como eu falei, 2014, 2015, eu falei, nos próximos anos vai ser realmente uma outra realidade, entendeu? Então foi quando, dos 5 milhões de dólares que a gente vendia ao ano, a gente pouco a pouco foi migrando para esse outro negócio. Que hoje, veja bem, se eu esperasse continuar a venda de computador e vamos parar isso hoje, vamos migrar para um outro negócio hoje, talvez a minha empresa quebraria, porque eu não ia ter essa experiência, não ia ter essa preparação. Você tem que ter um tempo para começar um negócio, entendeu? Porque é um negócio que gera muito, muito, precisa de ter muita energia, né? Desgasta tempo, dinheiro você precisa investir, né? Então, eu acho que assim, sempre eu busquei ver quais são os problemas do mercado para criar um novo produto, para colocar um novo serviço, é isso. Não é só vender o que eu quero vender. Eu tenho que vender o que o mercado precisa. Isso é uma coisa óbvia, que às vezes, né, a pessoa acaba não enxergando. Mas a gente sempre buscou soluções. Soluções para a vida das pessoas. É isso que o negócio, acho que é o ponto, né?
E além do smartphone, você entendeu também uma outra característica que eu sempre percebi em você foi justamente a ideia de querer resolver um problema do mercado. E uma coisa muito clássica que tinha no mercado era as operadoras de telefonia, elas restringiam muito para o estrangeiro pegar.
Sim.
Parece que isso virou um negócio para você também, né?
Isso virou um negócio e talvez é o negócio principal até hoje. Porque para o estrangeiro, eles tinham dificuldade em ter um celular, em ter uma internet, entendeu? Muita restrição que a operadora colocava, questão de visto, colocava em cartão de crédito e inúmeras outras, contratos e tralala, né? Vamos fazer, então, uma coisa que seja fácil para essas pessoas, que elas consigam pagar em lojas de conveniência. Que aqui no Japão, falando de pagamento, você encontra uma em cada esquina. Então, isso daí, realmente, assim, foi uma solução que eu consegui fazer, criar no mercado, e quando a gente foi ver, estava com 100 clientes, 200, 500, 1.000, 2.000, e o negócio foi crescendo, né? Por quê? Porque a gente já tinha um nome também, que a gente já vinha trabalhando há anos com o nome New Sky, né? Então, hoje é um grande negócio que eu coloco muito força, venda de internet, venda de serviços de telefonia para estrangeiros aqui no Japão.
Vamos lá, agora a gente vai para um ponto que está muito na nossa área aqui, que a gente fala bastante. Você já deixou claro que você se preocupou em construir uma marca. E isso é evidente, eu acho que boa parte da população brasileira que está no Japão desde o início dos anos 2000, em algum momento já ouviu falar da marca New Sky. E isso virou vários negócios. Só que nesse momento aqui a gente está falando de um sistema de licenciamento. Você fez licenciamento com a marca e eu acho que isso aumentou, ajudou a vender mais, que foi com, não sei, a gente pode falar da Turma da Mônica?
Claro, podemos.
Pode, né? Então, você fez o licenciamento com a Turma da Mônica, e isso, eu acredito que isso impulsionou. Aonde que você entendeu que associar a sua marca a uma outra marca já consolidada poderia te dar, assim, mais vendas, ou poderia ajudar a aumentar a percepção de valor da tua marca?
Esse ponto, ele é muito importante, Manuel, porque o meu parceiro de negócio, que é a Maurício de Souza, né, a Turma da Mônica, não é uma simples marca que eu vou fazer um negócio, uma parceria com uma marca. Eu vou fazer uma parceria com a marca, entendeu? Então, assim, a Maurício de Souza veio para agregar o nosso negócio e a gente juntar forças, porque eu tenho a tecnologia, tenho os clientes e eles têm uma marca consolidada, entendeu? Então, esse negócio, óbvio que para fazer esse licenciamento, nós chegamos a criar, é o que nós vendemos hoje aqui no mercado japonês, é o chamado Mônica Wi-Fi, um serviço de telefonia móvel, que pode ser usado em todo o Japão. No ano que vem a gente vai liberar para mais 100 países, um aparelhinho que você vai poder usar no mundo inteiro, que chama-se Mônica Wi-Fi. Então, essa junção das marcas, eu acho que assim, foi um ponto crucial para o meu negócio. Porque a marca vender New Sky, pô, eu espero que uma grande parte dos clientes que moram aqui no Japão, das pessoas que moram no Japão, conheçam. Mas tem muita gente que não conhece, entendeu? Então fala, eu comprei a internet lá com aquela empresa, lá tem uma internet móvel. Agora você pegar e falar, eu tenho uma internet móvel da Turma da Mônica, é fácil, para o brasileiro é muito fácil. Então, eu tenho uma única Wi-Fi. Então, isso, a marca em si, poxa, foi fundamental, né?
É uma coisa que você levou em consideração também, existir uma marca que já é consolidada, né?
Claro, com certeza, com certeza.
E isso para as Olimpíadas agora, tem alguma coisa preparada para as Olimpíadas? Porque, tipo, você pode vender para estrangeiro que vem ficar um tempo menor aqui, né?
O Mônico Wi-Fi, ele foi preparado, criado, para nós vendermos para as Olimpíadas em 2020, que foi o ano passado. Com a entrada do corona, mudou todos os planos. E nessa ocasião, para você ver o que é um negócio, você tem que estar preparado para tudo. Quando criamos a marca, óbvio que existia um investimento na parte de aparelhagem, sistemas. Eu cheguei a investir nisso daí, foram 20 milhões de ienes, são 200 mil dólares. Investi porque um evento do porte de umas Olimpíadas precisava de ter aparelhos, chips, para todas 10, 20 milhões de pessoas que visitariam o Japão. Do nada, deu uma pandemia que, obviamente, mudou o mundo inteiro. O que aconteceu? Esse investimento que eu fiz, eu não perdi, mas não deu para vender nas Olimpíadas. Teve que prolongar. Então, esse é um ponto que você também tem que estar preparado, saindo um pouquinho, né? Tem que estar preparado para o risco, né? Mas eu já tinha um plano B. Se não tivesse, não desse certo, já ia fazer de uma outra forma. Mas hoje a venda nas Olimpíadas é praticamente zero, porque as pessoas não estão entrando aqui no Japão, né? Só jornalistas, atletas e tal. Então, não estamos vendendo, né?
Você falou em atleta, tem uma coisa que você é famoso aí. Você atende atletas aqui no Japão também, né?
É, os brasileiros que jogam na J-League, né? Que é a Liga Profissional de Futebol aqui do Japão. Nós temos mais de 100 clientes hoje.
Pô, legal. Então, os caras já estão assessorados aí. Já tem o Wi-Fi da Mônica.
Já tem o Wi-Fi da Mônica. E esse é um ponto também que, né, os atletas... Tem muitos, tem mais de 300 jogadores, né? Contando com comissão técnica aqui e tal. Então, isso é uma coisa que entra e sai atletas e eles acabam indicando os nossos serviços, né?
Falando legal. Cara, uma coisa que dá para ver muito claramente é o quanto você tem um modelo de negócio orientado à venda, né? Uhum. É, a empresa, apesar de você se focar na marca e a marca ela ter se consolidado ao longo do tempo, você deu mais foco para o quê ao longo do tempo? A venda ou a construção da marca? A orientação da New Sky foi o quê?
A construção da marca, Manuel. A construção da marca, eu sempre priorizei. Uhum. Tá? Isso é muito importante. Porque você trabalhando com uma marca, com um nome consolidado, com uma boa imagem, as vendas é um resultado que você vai ter disso. Tem muitas vezes que as pessoas acabam tendo o quê? É claro que é muito importante você vender, senão você não vive, meu. Você tem que pagar suas contas. Só que, assim, pode ser uma bola de neve, você só ficar nas vendas, por quê? Você paga as contas do mês. Eu tô focado nisso. Passa um mês, dois meses, seis meses, um ano, dois anos, cinco anos, dez anos e vinte anos. O que aconteceu? A pessoa, ela tá ali, presa, refém de um negócio, depois de 10, 20 anos, e ela tem uma marca. Em qualquer momento... pode vir uma marca realmente consolidada e acabar com o negócio dela, né? Claro. Entendeu? Então, eu já sentia isso. Pensei, eu vou ter que trabalhar, realmente priorizar a marca, que é o que eu faço até hoje.
Pô, show isso, porque é difícil ter essa clareza. É muito normal você falar com um empreendedor que vai falar, meu, eu preciso vender. E, óbvio, quem não precisa, né? Mas
claro.
Pensar na estruturação dessa marca, enfim, é muito bom. Mas eu sei que tem mais uma coisa aí, que eu acho que esse foi um ponto, eu não sei se a gente pode chamar isso de pivotar um negócio, só que você estabeleceu duas coisas. Da onde que saiu um novo negócio, que eu sei que tem a parte de carro, que enfim, você se tornou um nome forte no mercado, e eu não me refiro nem ao mercado estrangeiro, aí sim é um feito que eu acho que é para muito pouca gente aqui no Japão, que é você entrar no mercado automobilístico, que é extremamente aquecido aqui no Japão. Eu sei que você montou um negócio. Fala um pouco desse negócio pra gente. Ah,
isso foi exatamente quando eu entrei para a área de vendas de smartphones, internet e tal. Nesse momento, eu vi que eu tinha que fazer outras coisas. Eu sempre gostei de carro, muito. Eu gosto muito de carros e tal, né? E aqui no Japão, os japoneses, eles tratam muito bem os carros, né? Demais. Ficam ali, né, polindo os carros durante horas e horas. Quem gosta de carro é assim aqui, né? E tem muitos produtos. Só que não tinha um produto que eu queria para o meu uso particular, que era o quê? Poder lavar o carro sem utilizar água, que era uma coisa que já tinha nos Estados Unidos, na Europa, estava começando ainda, mas enfim, não tinha no Japão. E começou, deu esse estalo aí, quando eu pensei, vou comprar um produto para lavar meu carro. Eu moro em condomínio aqui em Tóquio, né? Não é como você tirar uma mangueira no Brasil, pôr o carro na frente da tua casa e sair lavando. Nem dá, mano. Você toma uma multa se você não for preso, né? Enfim, aqui no centro de Tóquio é assim, né? E aí eu comprei esse produto, fiz uns testes e tal, só que eu não achei legal. Não me agradou, né? Não dá. Então, quando eu pensei, pô, se não me agradou, não vai agradar muita gente. Se não tem, peraí. Foi quando eu chamei dois funcionários e falei, olha, é o seguinte, a gente vai produzir um produto para lavar carro sem água. Falei, como? A gente vai primeiro importar tudo que tem no mundo. A gente importou 86 produtos, Emanuel. Veio do mundo inteiro. Eu investi um dinheiro alto para trazer esses produtos para cá. Dos 86, eu não quis copiar ninguém, mas eu quis entender o que tinha nesse mercado. Que não era nunca foi meu mercado, não era meu segmento, meu ramo, entendeu? Mas eu trouxe como um teste. Desses 86, dois eu gostei. Um, ele limpava muito bem o produto, o carro. O outro, ele não limpava muito, só que ele dava um brilho no carro. Eu falei, tá aí, a gente vai ter que fazer o seguinte, produzir, né, um produto que vai limpar, que vai dar um brilho, não vai riscar o carro, que isso é o conceito, é lavar sem água, né, só que eu vou ter que fazer um produto que seja voltado para supercarros, como Ferrari, Lamborghini, porque tem uma textura uma ali que realmente qualquer coisinha já risca, né. Esse foi o desafio. Poxa, o pessoal falando, né? Quem é da área? É impossível, meu. Se fosse tão fácil assim, já teria, né? Falei, então tá, vamos fazer. A gente ficou um ano e dois, três meses indo e vindo de laboratório, indo e vindo. Eu investi nisso daí, foi uma média de $100,000. Gastei, já peguei esse dinheiro, não tinha, né, investimento para fazer nisso, mas enfim. Eu acreditei muito, que essa é uma coisa que sempre, se você não acredita na coisa, para. Já nem começa, mas eu já acreditava. Só que era eu e eu, entre outras 10, 20 pessoas falando, pode parar, não vai dar certo. Era todo dia escutando a mesma coisa. Só que eu confiava muito nisso. O produto, ele ficou pronto. Foi quando eu abria uma nova empresa para venda desse produto aí de lavar carro sem água. Chama Água Mirai.
Aí, tipo, isso virou mais uma marca.
Isso.
E hoje é consolidada, tipo assim, tem toda a comunicação, isso tem um alcance bom. Um ponto interessante, você desenvolveu o produto, uhum. Ele estava redondo, pronto para ser usado, pronto para o mercado consumir. Você uhum. precisa de um plano de venda, uma estratégia.
Sim.
O que você pensou para colocar ele no mercado, para fazer essa venda?
Como era uma coisa totalmente nova, eu não tinha na época nenhum conhecimento para quem, como iria vender. Eu tinha um produto, criei um produto, que isso é o início de um negócio, mas esse plano, qual que é? Como eu queria chegar e vender em lojas do ramo, né, que existem várias lojas assim do ramo aqui, com 500, 600 lojas, né, franquias e tal, para chegar nesses caras eu precisava, obviamente, ter uma história de venda, um relatório, um produto bom, enfim. Começamos a vender pela internet, que sempre foi a minha área. Começamos a vender em sites como os sites da Amazon, da Rakuten, Yahoo, e começamos a fazer uma divulgação, o marketing começou por aí. E desde então, eu acho que assim, para um negócio ir para frente, um produto ir para frente, ele tem que ser bem falado, as pessoas têm que testar, têm que comprovar, ver que o negócio realmente funciona. E eu tinha isso, não. Realmente eu falo de boca cheia que o negócio, ele é bom. Ele ficou redondo para o mercado, entendeu? Então, foi quando nós começamos as vendas, o plano de negócio foi a internet. E a gente ali tem um feedback rápido. E durante um tempo, que foi praticamente 6 meses, nós vendemos esses produtos na internet e aí entrou no próximo passo, que foi bater na porta dessas grandes empresas, desses grandes lojistas, atacadistas, né?
Você pode falar o nome desses atacadistas aqui?
Porque... Posso, claro, claro. Tem um dos maiores que chama Autobax, que é esse Autobax, eles têm em torno de 600 lojas, né? E batemos na porta deles e eles nem retornaram. Batemos na porta assim, mandamos um e-mail, eles nem retornaram o e-mail. nem, assim, começou daí já, né? Falei, não, tudo bem, pelo menos eu acho que o mínimo teria que ir falando, obrigado, né? Enviamos de novo, na terceira ou quarta vez eles retornaram falando, muito obrigado. Ok, a próxima tática, né, nossa foi mandar um produto para eles. Eles não pediram, nós mandamos para a matriz deles, ignoraram também. Passou um tempo nós, com sucesso, como eu já esperava isso. Aí depois, nós mandamos de novo, eles retornaram. Poxa, eu acho que... O que é isso? Vocês querem conversar? Eu consegui marcar uma reunião. Mas só isso, depois de tanta tentativa e recebendo não, não, sendo ignorado, se eu tivesse parado ali no primeiro e-mail que eu não recebi, como eu acho que é uma grande da maioria das pessoas, né? Não respondeu, eu parei por aqui. Né? Eu acho que isso, você tem que continuar. Se você confia, você tem que levar para frente. E depois de tanta tentativa, eu consegui marcar uma reunião com o Autobax, né? Depois de reunião vai, vem, testes, para lá e para cá, a gente conseguiu colocar inicialmente 70 lojas deles, né? Claro. Começou daí um negócio, né? Só que aí, a partir do momento que entrou, eu consegui colocar esse produto num grande lojista, que é o Autobax, isso me trouxe confiança, no produto, né? Gerou, a marca começou a ficar mais conhecida, e aí eu consegui fechar um contrato, que é fazem 2 anos, com a Bridgestone. Esse foi a jogada principal foi a Bridgestone, né?
Eu tô vendo claramente características do início da conversa, que é justamente o... Peraí, existe uma possibilidade aí, a resiliência.
Sim.
Em relação a... Peraí, não. A ideia do não quer dizer sim, né? E tipo, claro. Parece que foi isso que foi entendido. E primeiro, conseguir vender pro Autobax.
Uhum.
Que assim, para quem tá no Japão tem uma ideia fácil. No Brasil seria o equivalente ao quê? Uma franquia só dedicada a carro, nem sei se tem alguma coisa assim.
Também desconheço, mas assim, seria tipo vender em supermercados, assim, tipo, talvez lojas, né, departamentos como, sei lá, Carrefour, Pão de Açúcar, alguma coisa do gênero, assim, né?
É um feito que, tipo assim, primeiro você tem que ter toda a credibilidade de empresa para entrar num lugar desse, e segundo, fazer os caras entenderem que você pode vender, né?
Uhum, exatamente.
Consegue vender, então isso já é muito bom. Segundo, Bridgestone. Pô, caramba, tipo, todo mundo conhece a empresa. Bridgestone, ela é patrocinadora da Fórmula 1, se não me engano?
É para a Fórmula 1 não. Eles patrocinam várias coisas, né? Até vários eventos. Não,
é a maior empresa de pneus do mundo.
Tá aí, exatamente isso que eu queria fazer. Tipo, dar uma ideia da grandeza dela. E do nada, você chegou lá, vou vender para Bridgestone.
É porque eu entendi, Emanuel, deixa eu te falar. Eu entendi que o meu produto, o meu negócio, ele se encaixaria muito bem na Bridgestone. Não foi do nada. Você não pode sair atirando para tudo quanto é lado, meu. Tipo, que eu falei agora há pouco, não adianta você querer só vender o seu produto. Você precisa pagar as contas, mas assim, só vender o seu produto, você pode talvez conseguir fazer uma venda, só que isso não escalar. Você colocar num lugar... um produto que não é próprio para aquele local, não é próprio para aquele público, que você só conseguiu fechar um contrato e pronto, acabou. Eu entendi que a Bridgestone se encaixaria muito bem, porque eles tratam muito bem a parte de ecologia, de eco, né? Em si, assim, os produtos da Bridgestone, pneu, que eles, é o principal negócio deles, né? Seria a fabricação de pneus e tal, né? Um dos negócios. Então, muito assim, pensando muito no meio ambiente, pensando muito nesse lado, que o meu produto de lavar carro, ele é 100% um produto biodegradável, ele não vai atrapalhar nada no meio ambiente, ou, pelo contrário, ele ajuda, entendeu? Então, eu senti que a Bridgestone se encaixaria muito bem. Foi onde eu bati na porta deles e mostrei todo o diferencial dos nossos produtos. Só que, claro, porra, uma Bridgestone comparado com a gente, o cara olhou para mim e falou, poxa, muito obrigado, né? Mas vocês começaram agora, esse produto ainda é novo, sua empresa é nova. Eu senti um pouquinho, não é uma empresa, não é um japonês também aqui, o dono da empresa. Eu senti um pouquinho disso, né? Mas eu pensei, pô, isso daqui dá pra gente levar para frente isso, né?
Isso é realmente bem foda. Tipo, eu conheço muito pouca gente, quer dizer, na verdade, que entrou no mercado com marcas desse jeito, eu não conheço outro. A realidade é essa. E depois que você entra, como que é o tratamento para isso? E como que... Porque eu acho que são duas etapas, né? Uma é conseguir entrar, depois é se manter lá dentro, né? Eu sei que é bem rígido aqui, né?
Esse que é o negócio, porque eu falei um pouquinho agora há pouco. Você pode fazer uma venda que isso pode acabar em 1-2 meses e ponto final. Muito obrigado, tchau. Só que a marca em si, que é uma coisa fundamental você trabalhar em cima da marca, que eu sempre fiz, que eu criei esse nome, Água Mirai, para esse produto. Água, em português, Mirai, que é futuro em japonês. Então seria uma coisa que vamos guardar a água para o futuro. Alguma coisa assim, entendeu? O nome do produto em si. Isso do produto, o nome da empresa é Eco Shine, né? Um brilho eco, né? É uma coisa eco-friendly, uma coisa, sabe, bem amigável. Então, assim, existe todo um planejamento que eu fiz para começar um negócio. Então, surgiu dali, né? Então, isso é muito importante, que não vai levar anos para você preparar isso. Mas é uma coisa importante, você pensar já no, na questão da marca em si, né? E isso, a Bridgestone, eles entenderam o nosso conceito e se encaixou com eles, né? Isso é uma coisa que nós começamos com uma loja, eles colocaram a vender, depois passou para mais outra, chegamos em 6, passamos para 10, 17, né? E agora nós estamos com 40 lojas, 2 anos, é um período curto ainda, né? Para entrar numa uma empresa grande, que é a Bridgestone, né? Mas a venda do produto em si, ela é muito importante para mim, porque é o ponto de venda. Eles têm nas lojas, você quer comprar o meu produto, você vai na loja da Bridgestone ali, na Taiacan, que chama, e compra. Mas desde o princípio eu queria colocar esse produto para ser vendido, usado pela Bridgestone. Esse que é o meu ponto, sabe? Não só vender para o público final. O meu negócio ali, o goal lá na frente, é que a Bridgestone usasse o meu produto para lavar os carros deles, para lavar os carros dos clientes deles, que aí já é uma coisa que tem uma recorrência, assim, uma escala extremamente grande, entendeu? E a gente está conversando disso, a partir do dia 15 agora desse mês, eles vão testar em 6 lojas. Eles vão começar a lavar os carros dos clientes com os nossos produtos.
Porra,
durante o período de 3 meses, eles vão fazer esse teste para ver se vai dar certo. Se der certo, nós temos 550 lojas a serem trabalhadas para ser colocado um produto da minha empresa usado pela Bridgestone, cara. Que, pô, cara, isso era um sonho que, assim, estava sendo virado realidade agora, né?
Juntou o útil ao agradável aí. Parabéns, cara. Mas dá certo sim, com certeza. Tipo, questão de tempo agora.
Sim, vamos esperar, né?
Não, dá sim. Então, hoje a gente pode entender que é uma realidade. Hoje, a New Sky, ela tem 3 parceiros comerciais, apesar que o Água Mirai não faz parte da New Sky, né? É uma empresa...
Uma empresa à parte. São 2 empresas.
É que eu ia entender, tipo, como parceiros comerciais hoje você tem o Autobax, a Bridgestone, a New Sky, a Turma da Mônica.
É, entre outras, né? Tem outras entre empresas também. É,
assim. Eu me refiro como principais hoje. Não sei se pode corrigir se estiver errado isso, né?
Sim, exatamente.
Porra.
É isso mesmo.
Muito bom, eu acho que é muita coisa aqui. Um ponto específico aqui. Quando a gente fala de marca, a gente fala muito sobre marca, principalmente nos nossos seminários, a gente diz o seguinte, uma marca ela começa a ter uma relevância boa, quando uma pessoa olha para essa marca e fala assim, cara, eu queria pôr dinheiro nessa marca, eu quero ganhar dinheiro junto com esse cara. Uhum. Você já teve investidor?
Já. É isso mesmo. Você tocou no ponto aí, e é isso mesmo. Quando chegar nesse ponto, você vê, poxa, o negócio realmente, ele tá prosperando, ele tá no trilho certo, sabe? Está no caminho correto. Eu também acho isso mesmo, Emanuel. É isso mesmo.
É a ideia, tipo, a hora que você começa a chamar atenção, vira uma empresa sexy, que a gente fala isso. Eu vejo que isso está muito ligado, normalmente, ao empreendedor também, do ponto de vista do investidor olhar e falar, tá, não sei se tudo aí vai dar certo. Mas, tipo assim, esse cara tem cara de que vai fazer alguma coisa dar certo. E eu acho que isso é um ponto extremamente importante. Boa parte das marcas que a gente vem acompanhando acontece isso e não está sendo diferente com a história que você contou com a gente. Bom, show de bola, parabéns, cara. Eu acho que é muito relevante falar tudo isso para o mercado, assim, entender que existe um brasileiro, enfim, com essa visão de mercado, fazendo o negócio acontecer, e o que vem pela frente? Tem plano aí? Tem aqueles pontos de virada que você sempre vê? Que negócio que vai acabar agora? Qual que está entrando? Que veio bastante, né? O que, que você acha que vem para frente agora?
Na área de tecnologia ainda, eu acredito que onde nós estamos trabalhando aqui hoje, com a área de internet, ainda tem muito chão pela frente. Tá? Isso é uma coisa que eu acredito que ainda vá, eu vou continuar trabalhando durante um bom tempo com isso. Óbvio, isso poucas coisas vão ser ajustadas, tal, mas eu não tenho ainda grandes projetos para a área de tecnologia agora, nos, pelo menos nos próximos 2 anos, nada. Na área agora de carro, que é onde nós vendemos os nossos produtos, a gente tem outros objetivos, né? Vamos trabalhar agora com a venda de serviços dentro da Bridgestone, né? Mas eu tenho ainda um grande sonho que ainda eu quero ver carros de polícia, carros de bombeiro sendo lavados aqui em Tóquio, no Japão inteiro, com os nossos produtos. Isso ainda é uma coisa que eu vou trabalhar, porque eles usam água ainda para lavar, entendeu? Eles usam. Pô, o bombeiro é uma coisa até engraçada. Pô, o bombeiro vai lá, gasta água pra caramba pra apagar o fogo, óbvio, né? Uhum. Mas peraí, meu, vamos então... Pelo menos a água pra lavar o carro do bombeiro não vamos usar, meu. Que vamos usar o nosso produto. Eu falei isso pra um bombeiro, um amigo meu, ele deu risada. Ele falou, poxa, é uma estratégia boa. Põe isso daí no papel e leva aqui pro governo aqui de Tóquio.
Leva pro governador.
Pro governador aqui, mas assim, é uma solução que... É o que eu tô te dizendo. A gente sempre tem que pensar nas soluções. Não adianta só, vou vender o produto lá para tal lugar. Não adianta. Eu tenho que correr atrás de soluções, né?
Perfeito. Eu acho que dá. O caminho é esse. E eu consegui o telefone. É governadora Tóquio, não é?
É a governadora, né?
Consegui o telefone da governadora e mandar um WhatsApp para ele. Para de gastar água lavando o caminhão do bombeiro aí.
Não, nem dá, meu. Já vou receber uns 5 nãos, assim, logo de princípio, mas eu vou até o 6º, 7º.
Não, show de bola. Teve bastante coisa. Foi feita uma construção aí, tal, na edição eu tiro algumas coisas aí, mas você acha que é relevante a gente falar de alguma coisa mais? Dino.
Pergunta aí pra ele, Onegai, tipo, nesse negócio novo do serviço, os próprios os funcionários do Taiacan vão fazer a lavagem ou vai ser formada uma equipe da Água Mirai?
A forma que vai ser utilizado, vai ser lavado os carros dentro das lojas da Bridgestone, é a própria equipe do Taiacan que vai lavar, entendeu? Isso não vai ser necessário ter um investimento extra de colocar novas pessoas, porque sempre... Existe um tempo ali que é um tempo que é vago, por exemplo, na troca de um pneu para o outro, de um atendimento para o outro, entendeu? Então, o que eles vão fazer? Quando tiver trocar o pneu do carro, terminou de trocar, eles vão lavar o carro. Com o nosso produto, é questão de 6-7 minutos, consegue lavar o carro, sem utilizar água, sem, né, sujar todo o chão e tal. Então, assim, para eles não vão mudar nada. É isso que pegou muito, porque se fosse uma lavagem, eles sempre quiseram, pensaram em lavar os carros nas trocas de pneu. Só que para isso, ficava totalmente inviável, entendeu? Então, com o nosso produto, como é rápido, não usa água, se encaixou, né?
Você pensa em estender esse serviço para as concessionárias também, no Japão?
Sim, sim. Então, a gente precisa de sempre, primeiro ter, em japonês fala de seki. De ser que seria uma coisa, você precisa ter um histórico, um bom histórico para poder levar para frente, tá? Então, obviamente que a Bridgestone, por ser uma grande empresa, né, e nós estamos com um contrato diretamente com eles, e se para frente eu conseguia eles, né, realmente expandir com o negócio, eu penso em levar assim isso para não concessionárias, mas para fabricantes. Tá, é uma coisa extremamente, né, mais para frente, mas chegar na Toyota, chegar na Nissan, isso eles que me aguardem. É questão assim, de mais uns 6 meses eu já entrar em contato com eles para a gente tentar mudar essa forma de lavar carros, gasta milhares e milhares de litros de água todos os dias, tempo que é utilizado para lavar os carros. Então, assim, eu acho que eu tenho um produto que dá uma solução excelente que os fabricantes talvez nem imaginam, entendeu? E eu vou chegar na porta dos fabricantes tendo esse histórico da Bridgestone, né? Com um histórico, um case de sucesso da Bridgestone. Preciso, primeiramente, ter o sucesso dentro da Bridgestone.
dá para fazer um kitzinho daqueles bonitinhos que você dá de presente. Como que é o nome daquilo que você dá de presente no meio do ano que você manda para a empresa? Sabe, você faz um kitzinho de presente com suquinhos e...
Sim.
Sabe o que eu tô falando? Você faz um kitzinho bonitinho com água Mirai e aí compra um Lexus e ganha um kit dele.
Exatamente. Existem inúmeras coisas que podem ser trabalhadas, não só vender o produto para concessionária, mas é exatamente, se você comprou um carro, vai ganhar um presentinho, né, para lavar o seu carro. Pô, imagina fechar, quantos carros são vendidos no Japão inteiro, tá? Carros novos, né, de uma marca. Pô, então assim, só que claro, tudo tem o seu tempo. Eu acho que assim, não adianta você querer ficar muito ganancioso, muito ter uma ambição, você precisa ter, mas assim, você tem que trilhar certos pontos para você chegar, né, até um ponto maior, isso faz parte, né.
Quanto que é a opção de compra de cabo da sua empresa aí?
Então, essa pergunta que eu ia fazer para ficar para o próximo. Quanto é a opção de compra de cabo de ações da sua Água Mirai, né? Tipo assim, você vai dividir em ações ela e quanto é para entrar, né? Tipo, como se fosse investimento.
Sim, sim.
Só que esse, como a gente falou, essa é a primeira temporada do J1 Talks. Uhum. Provavelmente a gente vai marcar outro, porque eu acho que tem muita história e muita conversa aqui. Uhum. É meio que assim, a gente sempre termina com quanto vale a sua marca, né? Porque essa é a ideia, construir valor e percepção de valor da marca. E aí a pergunta do Dino é muito para isso. Quanto que é para a gente investir e ter uma participação nisso aí, né?
Sim, sim, exatamente. Quando eu comecei com essa empresa, que é a EcoShine, fazem 5 anos, né? Eu comecei e até agora nós, assim, não tivemos o boom, né? Foi vendendo, não ficamos em vermelho nenhum momento até agora, vendemos, chegamos a... Porque, assim, eu investi dentro do que era cabível, né? Dentro do que realmente é a realidade. Porque eu vi que esse tipo de negócio, que é a lavagem a seco no Japão, é um tabu, cara. É uma coisa que japonês... Assim, no primeiro mês, nós vendemos, pô, a gente chegou a 30 garrafinhas em um mês todo. Pô, para um mercado de, né, consumidor de milhões de pessoas, você vender 30, eu colocava uma propaganda em Instagram, Facebook, as pessoas, ninguém tinha comprado o produto, só que eles já davam opinião, não compre porque vai riscar teu carro, entendeu? Então, o que que acontece? Você já entrar com um produto que é totalmente... fora do cotidiano da pessoa, é uma coisa totalmente inversa do que ela tem o pensamento, é muito difícil e leva tempo isso, entendeu? De você conseguir conquistar e mostrar que é um produto bom para ela, é uma solução boa para ela, só que ela já tem uma forma de pensar que isso, não, para lavar carro eu preciso de água, para tomar banho eu preciso de água, é óbvio, entendeu? A gente veio trabalhando para mostrar que não, para lavar o carro ela não precisa de água, não precisa, entendeu? Então esses 30 produtos viraram 40, começamos a ter um feedback e tal, 50, assim, foi crescendo, né? Então passaram-se, agora nós estamos no 5º ano, e aí sim, já, né, com esses contratos maiores, a empresa já está crescendo, a venda da empresa hoje, posso falar, nos primeiros anos nós vendíamos durante um ano, chegava... $20 mil no ano todo, no primeiro ano, entendeu? Então agora nós acabamos de fechar o ano, fechamos o ano em $300 mil, quer dizer, quase 12 vezes mais, 13 vezes mais do que o primeiro ano, de um ano ao 5º ano, tá? E a projeção do próximo ano, agora, do ano que nós vamos entrar, que aqui a gente começa no ano em abril, né? Nós começamos o ano japonês em abril, a projeção é a gente vender $700 mil. É um pouco mais do que a metade. E no outro ano é a gente chegar no primeiro milhão. $1 milhão é a projeção do próximo ano. Quando a gente chegar no primeiro milhão, aí a escala já temos essa projeção, né, de estar já em um ótimo contrato com a Bridgestone e escalar para as montadoras de carro, que aí se o negócio der certo, aí realmente vai precisar de mais investimento, né? O EcoShine eu acho que vai para esse caminho, sim. Eu estou trabalhando para ir para esse caminho, né? É um mercado que não está focado no mercado estrangeiro, né? O mercado estrangeiro é pequeno, né? Nós temos brasileiros aí, 200 mil brasileiros hoje, vamos pegar os latinos, vamos pegar, enfim, tem 1 milhão de estrangeiro aí, se for colocar, né, um pouquinho mais, coreanos e tal, né, 1 milhão de pessoas que a gente está contra quantos milhões de japoneses, entendeu? Então, eu acho que o EcoShine em si, eu vou continuar com foco, só que assim, focar mesmo assim, não exatamente no B2C, né? Eu acho que assim, o foco em si seria o B2B, porque o negócio é uma escala totalmente maior, né?
Não, com certeza. Eu acho uma das coisas que você, que talvez eu acho que trabalhe muito em paralelo com o que você está falando, são as diretrizes da ONU, né? Os SDGs. Não sei se você já ouviu falar disso.
Uhum,
então,
sim.
E a parte de sustentabilidade tem tudo a ver com o que você faz. E, porra, eu acho que você falar, meu, carro todo mundo tem e quer.
Sim, sim.
Lavar carro todo mundo quer. O que que isso representa hoje, né?
Exatamente. Uma coisa que me traz, assim, me deixa feliz também, é que por trás de tudo isso, da venda do produto para lavagem de carro, cada garrafinha que nós vendemos, eu consigo proporcionar 30 dias de água potável para uma pessoa na África. Nós temos uma parceria com uma ONG lá da África Central e nós pagamos pela manutenção desses poços, né? Poços de água, que eles têm trilhões de poços de água em tudo quanto é lugar lá, né? Só que precisa de manutenção, né? E eles, isso daí é manutenção de empresas como a nossa, que acaba pagando a manutenção. Então, hoje, nós proporcionamos ali água potável para uma média de 3 mil pessoas. É o que a gente vem vendendo por mês, né? De garrafinhas. Então, são 3 mil. Só que meu sonho agora, realmente, nos próximos 2 anos, é a gente chegar a ter 10 mil pessoas. Entendeu? Que seriam 10 vilarejos. Cada vilarejo tem uma média de 800 mil pessoas lá na África. A gente ter 10 poços que a gente possa dar essa água. Quando eles mandam as fotos aqui pra gente do pessoal de lá, né? As crianças tomando água. Porra, é uma coisa tão legal, sabe? Que isso, assim, não tem preço, meu. O meu sentimento mudou muito quando eu tive o filho, né? Você vê o teu filho, aqui no Japão, né? Você vê o seu filho, ele tem de tudo, meu. Aí você vê uma criança lá, não tem água, né? Ele toma água suja do rio lá e contaminada, morre por causa disso, né? E eu falei, porra, é o mínimo que dá pra fazer isso. Então, a gente vende o produto aqui e consegue oferecer esses 30 dias de água potável para uma pessoa lá na África, né? É uma coisa fantástica.
Top. Perfeito, cara. Show. Acho que ficou legal. A gente tem bastante material aí. Dá pra gente fazer edição. Acho que é isso. Arigatô, né, cara, pelo tempo aí hoje.
Uhum.
Tá corrido pra caramba. Deu pra cumprir o que a gente tinha programado aí.
Sim, sim. Pô, legal. Se precisar de alguma coisa aí, pode contar comigo.
Demorou. A gente vai se falando. Então, se você puder mandar os contatos que você quer que deixe ali, a gente coloca lá. Beleza? Valeu, Fernando.
Valeu.
Valeu. Bom. Obrigado. Show. Tchau.